Agora nós vamos ver a palavra de Deus, Lucas 12.
Então o ímpio não tem noção de que a nossa vida, que a vida é terrena, ela é limitada, ela é só por algum tempo. Ela, quando nós passarmos daqui, nós não vamos poder levar nada de material. E as pessoas querem ter uma segurança nos bens materiais, né? O duro é quando o crente ainda está voltado para isso. Então, o que é que nós vamos responder para uma pessoa que não sabe que a vida não é só, não são só as coisas materiais. A vida não é baseada nas coisas materiais. Então, Jesus está falando bem claro aqui, para deixar uma segurança para nós, de que se nós buscarmos o Senhor, nós estamos buscando tudo o que nós precisamos para quando nós partirmos daqui. Porque é certo que nós vamos partir, né? Nós podemos viver 80, um pouco mais, mas é tão rápido. Enquanto a gente é jovem, enquanto nós temos 20 anos, nós pensamos que 80 anos, 90, está muito longe, mas passa muito rápido. Então, quando a gente vai chegando na meia-idade, depois nós vamos passando mais para 60, 70, passa muito rápido, não dá tempo de segurar o freio, não tem freio para isso. Então, aí é que vê que a vida está ficando curta. Dá um desespero. Mas para quem está com o Senhor, irmãos, o que Deus tem me colocado é o seguinte, que até para morrer, nós precisamos de segurança. Nós precisamos nos preparar. Não é para morrer de qualquer jeito. Blum. A morte não é uma surpresa para o justo, irmãos. É incrível isso. Tem muito crente morrendo de surpresa. Não estava nem preparado. Mas não é assim, Deus está me ensinando isso. Nós temos que ter uma comunhão tal com Deus, que a morte vai ser simplesmente, com licença, eu vou trocar de roupa. Vai ser uma paz tão grande para nós que vamos partir. Não é para nós partirmos inseguros, porque nós vamos para o melhor. Por mais que nós estejamos vivendo abençoados aqui, há algo melhor, porque nós vamos adquirir um corpo glorioso, né? Aonde nós não vamos ter mais ataques do diabo. Nunca mais. Nós não vamos ter este corpo físico, né? Nós não vamos ter essa parte carnal que não foi glorificada ainda. Então, Jesus quer que nós estejamos preparados para esse dia que nós vamos para a casa do Pai, né? É simplesmente deitar, dormir e acordar na casa do Pai. Como se você estivesse viajando, né? E você chega no lugar que você se preparou para ir. Um lugar de glória, um lugar majestoso, um lugar onde Deus mora. Então, nós temos Deus habitando dentro de nós, mas nós vamos para o lugar aonde Ele está realmente, aonde é, né, a morada, a casa dEle é lá. Então, aqui na terra, Ele está habitando dentro de nós, nós somos o santuário de Deus. Mas pense bem, nós precisamos nos preparar. A morte não é para ser uma coisa assustadora. A morte não é para ter medo dela. O diabo fez um horror com isso, justamente para que as pessoas tenham medo, pânico cada dia mais e não tenham vontade de enfrentar isso. Ninguém é para morrer prematuramente, antes da idade. O Senhor deu longos anos de vida para o justo, para aquele que está aqui para ainda servir o Senhor. Tem muitas pessoas idosas que estão aí, não morreram ainda, porque têm intercessão e não estão salvas, para ver se aceitam Jesus. A pessoa vive 90, 98 anos e não aceitou Jesus ainda. Você acha que uma pessoa dessa está fazendo o que aqui na terra, se ela não está servindo a Deus? Alguém está intercedendo e Deus está fazendo o máximo para aquela pessoa se converta, porque Deus não quer ninguém no inferno. Então, a nossa vida, irmãos, não é para nós colocarmos a atenção na correria do mundo. Isso não é uma vida de qualidade que Deus preparou para nós. Nós temos que trabalhar, é óbvio, mas nós temos que trabalhar abençoados. E o resto do nosso tempo é para o Senhor. A nossa vida tem que ser entregue a Jesus, 100%. Nós só vamos fazer aquilo que o Senhor designar que é para nós fazermos. Isso é uma vida de qualidade, uma vida abençoada. Não somos nós que vamos determinar o que nós vamos fazer. Uma pessoa que vive assim não vai ter medo da morte, e a morte nunca vai pegá-lo de surpresa. Na idade prematura, então, nós vamos viver aqui até o momento que nós servimos a Deus, o plano dele foi realizado na nossa vida. O Kenneth Hagin, ele, quando viu toda a obra que Deus mandou ele fazer, feita, ele disse para Deus, olha, agora eu não vou pregar mais, está tudo lindo, tem bastante gente preparada na igreja, a minha igreja está muito bem assessorada, fazendo tudo que o Senhor me ensinou, eu passei, está cheio de líderes aqui, eu só vou agora assistir. Deus falou, ah, então sobe. Ele disse, não. Ele disse, então continua. Aí ele continuou, mas não foi mais por muito tempo. Até que ele entendeu que chega. Se eu não é, chega um momento que você cumpriu o plano de Deus. Tá? Então, é um momento que a família levou ele depressa para o hospital, tentaram fazer alguma coisa, mas... Porque é um susto para quem fica, de repente. Não, a gente não quer. Mas aí caíram na real de que ele já tinha ido. Não tinha por que querer fazer aquele circo todo lá no hospital. Ele já tinha ido. Ele estava preparado, ele se entregou ao pai. E ele foi, embarcou. Maravilhoso, não sofreu nada. Então, irmãos, a nossa vida não tem que estar presa aos bens materiais e muito cuidado com o dinheiro, porque ele é a raiz de todo o mal, e tirar a atenção de Jesus. A nossa atenção tem que estar em Jesus, e o dinheiro é para servir no reino de Deus, não é para ficar trazendo prazeres. Nós temos condição de dar desculpas para Deus a cada momento. A cada momento que nós colocamos toda a nossa alegria no dinheiro, o prazer, o descanso no dinheiro, em vez de nós colocarmos a nossa vida em Jesus. Em vez de nós buscarmos comunhão com Deus. Porque o tempo que nós temos de sobra é para o Senhor. Nós temos que dar o nosso tempo a Deus. É isso que as pessoas não sabem dar. E olha, às vezes parece que é difícil dar o dinheiro. Não é tão difícil. Não é. É mais difícil dar o tempo da vida para Deus do que dar o dinheiro. Porque se você tem dinheiro até um pouco sobrando, você dá. Mas o seu tempo você não dá para Deus. Você dá um mínimo. Você dá a avareza do tempo para Deus. Então Jesus está falando sobre isso aqui. Isso, irmãos, é para esclarecer uma pergunta. E, aliás, essa dúvida vai é para um americano, inclusive. Tá? Então, e isso serve para a meditação de cada um aqui, para que você veja o que você está fazendo na sua vida. O que você está buscando. Porque o coração do homem é enganoso e ele engana o próprio homem. Deus falou isso. Então nós precisamos muito da palavra de Deus e do Espírito Santo, para nós não sermos enganados, em querer conquistarmos império para nós mesmos. Isso chama-se avareza. Avareza não é a pessoa que não gasta. Né? Não dá a impressão isso, porque às vezes eles fazem até novela com isso. Um nego avarento que esconde o dinheiro dentro do colchão, depois fica aquele rolo, vai lá um rouba. Aí ele não gasta, ele come pão seco, vai pedir na mesa dos outros. Não é, Deus, isso não é avareza. A avareza é a pessoa que não usa o que tem para o reino de Deus e quer ter para si. Então veja, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou para Jesus: Mestre, ordena, porque ele estava pregando e falando dos fariseus, tá? E alguém lá no meio vem com essa pergunta: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus não está preocupado com essas coisas familiares, de que filho vai ter receber mais da herança, ou se tem outro filho que está brigando por herança. Deus não está preocupado com isso. Ele não é juiz disso. Deus não está fazendo questão disso, porque isso é coisa terrena. E ninguém tem que brigar por causa de dinheiro. É isso que ele está falando. Eu não vim aqui fazer, ser juiz dessas coisas terrenas. Porque o juiz de Deus é outro, é espiritual, irmãos. E nós precisamos estar bem afinados a isso. Estão me acompanhando?
Amém.
Tá. Então, lhes respondeu. Lhes recomendou. Então, agora, ele vai entrar no assunto. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, a pessoa que não entende o que é avareza, pensa do que é que eu vou viver, então? Eu vou viver da minha vida eterna. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos a vida eterna. A abundância da presença de Deus e da palavra de Deus dentro de mim. E não na minha segurança, nos bens que eu tenho. Não é para eu ficar correndo atrás de bens, mas é para eu correr atrás de Deus, daquilo que Ele vai me dar. E nunca vai faltar. Porque se Ele cuida dos lírios do campo, e se Ele cuida das aves do céu, e Ele diz que nós, o valor que Deus dá para nós é muito maior do que as aves do céu, e quando Ele diz isso, Ele diz, olha, você é muito mais importante do que uma ave, porque Ele sabe os fios da sua cabeça, de cabelo. E se cai um, Ele sabe. Quer dizer, olha a importância que Deus deu a nós. Se Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, se cai um, Ele sabe. Você não acha que isso é cuidado de Deus? Você não acha que isso é uma importância que Ele dá para nós? Nós temos um valor muito maior do que as aves, do que os pardais. Nós somos valiosos para Deus. Por isso que Ele quer cuidar da nossa vida e Ele quer cuidar do nosso coração, meus irmãos. O dinheiro é perigoso porque é a mesma coisa que abrir a caixa de um tesouro iluminado e a pessoa ficar embevecida olhando o brilho da riqueza. Porque a riqueza dá status. Você sabe que você começa a ser chamado de doutora e doutor, né? A hora que você tem um dinheirinho, você já é chamado de doutor e doutora. Que dó. Né? Já vem abrir a porta do seu carro, sabe? Já te dá uma rosa, já te dá um presentinho. Se você chegar de qualquer jeito, eles te dão um chute. Mandam você esperar lá no fim. Então, isso para o ego da pessoa, a parte carnal, é muito perigosa. Isso é avareza. A avareza faz isso, irmãos. A avareza, a pessoa quer usar coisas para ela. Isso que é avareza. Não é a pessoa que guarda e come as unhas. O mundo fala isso, mas está errado. O conceito da avareza que Deus fala é a pessoa que usa o dinheiro para si e não para Deus. Olha, Deus, um pouco para você, o resto eu vou nadar nele. Isso Deus chama de avareza, porque a nossa vida não constitui na abundância do que nós temos. Isso não quer dizer nada. Uma pessoa que tem muita coisa não quer dizer que ela está muito bem com Deus. Ela está muito bem com Deus quando ela tem muita comunhão com Deus, ouve Deus e faz 100% o que Deus quer. É servo de Deus, não serve a si. O que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça com isso, Senhor? Isso é uma pessoa que está aprendendo a ser guiada pelo Espírito Santo e está ficando livre da avareza. O jejum é muito importante para ficar livre da avareza. A oração em línguas é muito importante. A adoração é muito importante, porque você vai se sentir tão amado por Deus. Quando você adora a Deus, você vai sentir o amor de Deus e você vai ver que Ele te cobre de todos os bens, benefícios que você precisa. E você não vai se prender a nada. E Deus vai mostrar a cada minuto o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te abençoar. Ele vai mostrar, Ele vai te dar as coisas. Ele quer que você não confie nos seus bens. Ele quer que você confie nele. Então, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Pode ser uma empresa, tá? E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O que que eu vou fazer com esse dinheiro que eu tenho? O que que eu vou fazer com tudo isso? Aonde que eu vou guardar? Aonde eu vou empregar para eu ter mais? Estão me entendendo? Mas não foi perguntar para Deus, né? Está perguntando para si mesmo. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Fazer algo maior. Vou juntar tudo. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Nossa, o povão, você está rico, hein? Que beleza, como você está rico, hein? Olha só, olha que vidão, hein? Você está com tudo, hein? A tua alma, muito bem, estou mesmo. Tenho segurança porque olha só o que eu tenho. Não é isso? Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será a sua abundância? Só duas vezes Jesus falou a palavra louco, de modo que isso é seríssimo. Uma é quando você chama alguém de louco, de tão sério que é isso. E segunda, ele chama o avarento de louco. É seríssimo. Avarento, meus irmãos, não é pessoa que rói as unhas e come as unhas e guarda o dinheiro debaixo do colchão. Avarento é a pessoa que usa para si, que deita no seu dinheiro e tem o prazer no seu dinheiro. Está gostando do seu dinheiro. Está sentado em cima do seu dinheiro. O seu dinheiro só está servindo para trazer conforto para você. Está me acompanhando? E Jesus falou que a vida não consiste nesses bens que eu tenho, na abundância deles, ou seja, na riqueza. Ele diz que essa pessoa, Deus chama de louca. Você é um louco, avarento. Ele chamou avarento de louco. Então isso é seríssimo. Porque ele disse para não chamar ninguém de louco. Vocês sabem desse evangelho. Ele disse para não chamar ninguém de louco. E aqui ele chama o avarento de louco. Então ele diz, versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus quer o nosso coração, o nosso desprendimento. Mas nós temos uma parte carnal dentro, na nossa vida, que não nos deixa fazer o que Deus quer, a menos que nós morramos para nós mesmos. A menos que nós morramos para nós mesmos. Eu quero louvar a Deus por todos os ensinos que eu tenho recebido, pela modificação que o Espírito Santo tem feito na minha vida, porque uma dona de casa não pode servir a Deus. Porque ela não tem emprego e ela vive do dinheiro que o marido dá para ir no supermercado. Então, o que eu vivo no meu ministério é da bênção de Deus e pedindo para Ele a cada instante: o que o Senhor quer que eu faça? Quando eu não sei o que é para eu fazer, o dinheiro fica esperando. Até o momento que Deus diz isso, é para isso. Deus me dá a diretriz certinha. Senhor, se o Senhor quiser que eu faça isso, se é da sua vontade, eu te louvo agora porque o Senhor já enviou a provisão. E a provisão chega no dia seguinte. Eu vivo da dependência de Deus e o que Ele põe na minha mão é para o reino de Deus. O que Ele põe na minha mão é para o reino de Deus. E eu tomo muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque o Evangelho é claro. É muito claro. Amém, irmãos? Então, o que, que o Senhor quer dizer nessa passagem? Ele quer dizer que é para nós atentarmos à vida eterna. Que nós nascemos de novo quando nós aceitamos Jesus e agora nós vivemos a vida de Deus aqui na Terra. Agora nós andamos no reino de Deus e não no mundo. E não é para nós aceitarmos Jesus na nossa vida e vivermos uma vida igual à do ímpio, que só pensa em si, que só pensa em banquetes. Irmãos, o nosso coração tem que ser muito simples. Tem que ser muito simples e tomar muito cuidado. Muito cuidado. No que aonde está o nosso gosto? O que nós estamos buscando? O que nós sentimos? Qual é o prazer que nós temos com o dinheiro no bolso? Qual é o prazer que nós temos? Você é capaz de trocar um prazer que o dinheiro te dá por estar na presença do Senhor Jesus? É isso que nós temos que buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e o resto será acréscimo. Porque se nós estamos salvos, é por causa do sangue de Jesus. Então, nós devemos a nossa vida a Ele. E é Ele que está cuidando da nossa vida para nós termos proteção, irmãos. Mas nós não podemos andar descuidados nessa vida e achando que está tudo bem se o bolso está cheio de dinheiro. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Porque se o Senhor abençoa o nosso trabalho, é para nós servirmos a Ele. Então, esta lição aqui, irmãos, de Lucas 12, Jesus, Deus já ensinou isso lá para o povo de Israel, depois que eles tiveram 40 anos no deserto. Deus ensinou para eles que eles teriam que depender de Deus, assim, com a fé, viver para Deus quando eles entraram na terra prometida. Porque não ia ter mais maná, não ia ter mais codornizes, né? Não ia ter mais pão. Não ia ser assim, de manhã levanta, abre a portinha da tenda e já estava ali na porta toda manhã a medida para você, para o seu dia a dia. Isso não é uma vida? Deus mostrou que estava com eles. 40 anos, Deus não falhou um dia. 40 anos. Embora o povo tenha desgostado Deus com a incredulidade, murmurado, querendo coisas melhores, Deus nunca deixou de abençoá-los, nunca. Eles estavam sempre abençoados e toda manhã eles tinham o que comer, o sustento eles tinham, toda manhã. A veste deles nunca estragou, o sapato nunca furou. Para nós mulheres, talvez, né, pudesse ser um pouquinho cansativo, a mesma roupa e o mesmo sapato. 40 anos. Mas nunca envelheceu, nunca furou. Não precisou ir na loja comprar, porque a roupa estava sempre nova e Deus sustentou. Mas no dia que eles cruzaram o Rio Jordão e entraram na Terra Prometida, Deus deu uma lição bem clara para eles. Vamos ver isso daqui, lá em Josué, acho que é capítulo 4. Está valendo isso? Capítulo 5, versículo 10, Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Eles tinham acabado de atravessar o Rio Jordão, mais uma vez Deus abre as águas no meio, agora foi o Rio Jordão para eles passarem. E lá estavam eles, né, na Terra Prometida. Acabou o deserto. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. pães ázimos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Versículo 12. Mas no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, pode grifar aí, cessou o maná. E não, grifa também, o tiveram mais, pode grifar os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, o que, que o Senhor quis mostrar para eles? Olha, agora a vida vai mudar. Agora a vida vai mudar. Agora vocês vão ter que crer na palavra de Deus e agir. No Novo Testamento, irmãos, essa foi a mudança que Deus fez. Agora nós temos a natureza de Deus dentro de nós, para nós recebermos de Deus, andarmos com Ele, sermos guiados pelo Espírito Santo. A nossa vida depende de Deus e não de nós. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, derramado na cruz. Os nossos pecados foram perdoados e nós fomos salvos. E nós fomos cheios com o Espírito Santo para sermos guiados a toda a verdade, para nós andarmos na palavra de Deus. Então nós devemos a nossa vida a quem? Ao Senhor. A nossa vida não nos pertence mais. Ele nos comprou. Então nós temos que viver a vida eterna. Nós temos que nos preparar até para morrer, irmãos. Nós não podemos morrer de qualquer jeito. E como é que nós não morremos de qualquer jeito? Ficando em comunhão com Deus, adorando o Senhor. Não é para ficar orando na última hora, com medo. Nós temos que ter comunhão com o Pai, que Ele é maravilhoso. Deus, nosso Pai, é bom, é misericordioso. Jesus é um Senhor amigo, que nos ama, é fiel. Nós temos que ter esta intimidade para a nossa vida ser suave, para nós não andarmos na aflição do mundo. Porque o mundo é aflito porque o Deus deles é o dinheiro. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós estamos buscando na nossa vida. Quando Jesus diz, olha, cuidado, cuidado, porque a sua vida não consiste na abundância dos bens que você tem. Não adianta você ficar correndo dia e noite por aí para você ter muitas coisas, porque a sua vida não é isso. A sua vida é crer no Senhor Jesus e servi-lo. Porque se você bater com as 10 hoje, você vai para o inferno. Quem não aceita Jesus, não são os bens que dão vida. Não adianta correr. Salmo 127. Veja aí. Não adianta correr, não adianta se, sabe, suar, dar toda a vida para ganhar dinheiro, para ter mais. Se não for salvo, não adianta. E se for salvo, não adianta o dia inteiro trabalhar e não ser aquilo, não ser para o Senhor. Amém? Veja, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Não adianta, irmãos, nós fazermos nada se Jesus não é o Senhor da nossa vida. Porque nós vamos partir dessa terra. É inevitável. E é bom nós partirmos daqui muito bem, com alegria. E não de surpresa. Nós precisamos nos preparar para partirmos. Cada dia levando uma vida justa, digna, de filho de Deus. Uma vida abençoada. Uma vida onde a dependência toda está no Senhor e não na vaidade. Que o Senhor cresça e que nós desapareçamos. Que o Senhor seja tudo em nós. Que o Senhor seja tudo em nós. Irmãos, não é só dar o dinheiro, não. É viver com Deus cada minuto da nossa vida. Porque, na verdade, Deus não está um pingo interessado em nosso dinheiro. Ele está interessado na nossa vida. Ele morreu, não foi para receber dinheiro de ninguém. Ele morreu para receber a nossa vida. É a sua vida que Ele quer. Vocês entenderam quando David chega lá e diz assim, o que interessa é você? O que interessa é você. Nada mais. O que interessa para Deus é você. Não é a sua conta bancária. Não é o seu dinheiro multiplicando. Não é o seu medo de perder o seu dinheiro. Nada disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer que você não tenha medo de que vai faltar dinheiro para você. Por isso, irmãos, a oferta é um treino para nós irmos nos desapegando. Tirar o medo de que amanhã não vai ter. Nós precisamos confiar no Senhor e fazermos com alegria. Para não sermos avarentos, miseráveis e até mesmo pobres. Que essas não são as qualidades de Deus. É horrível não ter dinheiro para ofertar. Pior ainda é ter um pouquinho e não conseguir ofertar. E pior ainda é ofertar para ter de volta. Fazer negócio com Deus. Não tem nada a ver. É comunhão. Senhor, eu sou teu servo, o que o Senhor quer que eu faça? Porque esse dinheiro é teu. Eu trabalhei porque você me abençoou. Está escrito aqui em Salmos. Se o Senhor não edificar a tua casa, você trabalha em vão. E olha, vai ser inútil levantar de madrugada, dormir tarde, se o Senhor não abençoar o seu trabalho. Eu orei muito a Deus, muito a Deus, muito antes de eu ir para a igreja do pastor Dave. Um dia eu levantei com uma vontade de dar uma oferta para ele. E eu tinha guardado $800 que sobrou um dia lá, meu marido deixou comigo. Eu disse, $800 para dar para o meu pastor é muito pouco, Jesus. Eu tenho vergonha de dar $800 para ele, porque para mim isso não quer dizer nada. E quer dizer bastante. Vocês sabem que um centavo para americano quer dizer muito. Eles brigam. Vocês sabem, não é igual nós aqui não, que o povo joga moeda no lixo. O brasileiro não tem noção de dinheiro. Americano não é assim não. Mas é porque eu queria ser abençoada por Deus para eu poder fazer algo de peso. Eu não queria que fosse mais uma oferta. Eu queria que fosse algo de peso. E Deus tem me confiado isso. E eu tenho sido íntegra nisso. Porque eu orei 8 anos para que isso acontecesse. E eu mostro tudo para Deus. Falo, aqui está. O dinheiro que você me deu, nenhum centavo é meu. Porque é do pastor Dave. Nós precisamos orar muito para não achar que é um pouco nosso. O dinheiro que passa na sua mão, você precisa tomar muito cuidado para ver de quem é. Para ver de quem é, o que, que é do Senhor, o que, que é para fazer. Eu orei muito e Deus colocou no meu coração o desejo de fazer estas ofertas. Eu não tinha, eu disse, $800, Deus, é muito pouco, eu não dei. Eu quero que o Senhor me dê algo, porque casa ele tem, igreja ele tem, ministério internacional ele tem, eu vou chegar com $800. Eu quero que o Senhor me abençoe para eu ter algo maior. O que, que eu posso fazer para ajudar o meu pastor? O que, que ele não tem que você pode pôr na minha mão para eu dar para ele? Isso é amor, irmãos. Amor de Jesus. E eu fui morrendo, morrendo para Deus me usar. É interessante isso. E aí você vai se examinar. O que, que o dinheiro causa para você na hora que você vê? Um pouquinho aqui ninguém vai ver. Jesus vê o seu coração. Não está pronto. Não está pronto para pôr a mão em milhões. Não está. Nem mil, que dirá em milhões. É tão bom não ter o dinheiro como Deus, ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso escravo, não nós sermos escravos do dinheiro. Então, a nossa vida terrena é passageira, porque nós agora pertencemos a um outro planeta, que é o céu, nós temos a vida eterna, isso daqui passa rápido. E se você souber ter comunhão com Deus, Ele vai te dar tudo. Porque hoje mesmo eu recebi uma ligação de Minas Gerais, uma pessoa que está recebendo, não é, instruções aqui das pregações da nossa igreja, já conhece o David há muitos anos, mas já tem algum tempo que está recebendo as orientações da nossa igreja e a partir daí entendeu tudo e está começando a praticar. Essa pessoa não tinha a sua casa própria e a casa era pequena, não tinha todos os cômodos para os filhos, e fazendo estas orações como é ensinado aqui, ela ganhou uma casa. Ela me ligou hoje para dar esse testemunho. Chegou o homem lá e falou assim: ô fulano, você não tem a sua casa própria, porque a casa dela é do sogro, é no quintal, é do sogro. Então, tipo, vive lá de empréstimo, né? Porque não é dela. Mas não tinha para onde ir, melhor do que pagar aluguel, não é? Então, ô fulano, você não tem casa própria? Ele disse assim: não, não tenho. Pois eu vim aqui para te dar uma casa. Que isso? Que isso? Que isso? É Jesus. Porque esta mulher confiou em Deus, praticou, está fazendo, entregou o coração, é um coração simples. Um coração simples, que ela queria os quartos adequados para os filhos. Menino, menina. Não estava adequado aquilo. E Deus deu. Deus deu porque viu condição naquele coração. Então Deus vai fazer o quê? Por que é que nós temos que ter medo? Se nós temos um Deus que é Pai, que cuida dos lírios do campo, cuida das aves do céu, elas não têm celeiro para guardar alimento nenhum e a gente nunca viu um pássaro morrer de fome. Porque todos os dias tem alimento para eles. E ninguém cuida dos lírios. É o Senhor que faz eles nascerem no meio do mato, tão lindos. Uma flor delicada nasce no meio do mato, mas nós valemos mais que eles. Irmãos, cuidado, porque o dinheiro não pode nos ser, não pode ser o nosso Deus. Nós é que temos que dar ordem para eles. E veja bem o que, que o dinheiro significa para você. O que, que você quer com o dinheiro? E aonde está Jesus nisso? Mas você não consegue fazer isso sem Ele. Nada sem Ele. Porque Ele diz: sem mim, vós não fazeis nada. Ninguém pode fazer nada. Nós precisamos do ajuste do Senhor dentro de nós, o amor de Deus. Nós precisamos adorar bastante a Deus para sentir, sermos envolvidos por aquele amor, para nós nos desligarmos do dinheiro, para nós ficarmos livres da nossa carnalidade. E termos coragem de nos colocarmos à disposição. E o Senhor confiar em nós, que nós somos fiéis. Nós começamos a mostrar a nossa fidelidade no pouco. Deus passa todo dia vendo como é que nós estamos nos portando. Se nós somos fiéis no pouco, nós vamos poder chegar lá no muito. E muito é milhões. Deus está preparando. Só que Ele não pode dar milhões para quem não está preparado, que vai ser uma bomba atômica, vai destruir a pessoa. E ela vai perecer, e Deus não quer isso. Então, a nossa vida não consiste no que nós temos, mas na vida eterna. Precisamos de Deus, porque esses dias passam rápido e nós vamos ter que sair daqui. E quando nós sairmos daqui, que seja com a glória de Jesus. E nós não vamos poder levar um centavo, um dinheiro. Nós só vamos poder levar o que nós temos de Deus, o quanto nós vivemos com Ele, para Ele e nele. Jesus. Amém, irmãos? Valeu. Ei, glória a Jesus. Louvemos ao Senhor por essa palavra.